Teve uma igreja que eu visitei muito em Bauru. E tem alguns temas que a gente são favoritos, né? E um deles é que o homem não presta. E nem a mulher. Aliás, segundo Salomão, muito menos, né? Porque entre mil, ele achou um homem. Entre mulher, ele não achou nenhum. Mas é brincadeira, né? É... O homem não presta mesmo e é a raça humana que não presta. Aí, é, o evangelicalismo, infelizmente, tem um fermento muito sério que é o orgulho religioso, que é diabólico em origem. Então, por isso que eu falei que eu vim para furar o balão, para a pessoa se esvaziar e ver se ela perde um pouquinho de se achar, para deixar que Deus entre na vida dela, né? Então, tem um rapaz da igreja lá não sabe mais nada que eu falei, ele só sabe que ele não presta. Ele só sabe que não presta. E daqui só sabe. É um prazer estar com vocês. Sempre é muito bom. Sinto muito bem aqui na Cristo das Nações. Não tem nenhum outro lugar, nenhum outro seminário que eu fico uma semana por semestre. É, a gente prega em muitas igrejas por aí e também em outros seminários. Temos o nosso curso também em Montemor. Mas eu sinto uma coisa especial sobre a Cristo das Nações e concordo plenamente com o pastor Wellington que precisamos orar para que a presença de Deus continue neste lugar. Porque não existe, né? Não existe no Brasil outro curso como a Cristo das Nações, que é interdenominacional, que tem uma abertura para ouvir coisas diferentes, mesmo às vezes até coisas que não concordam uns com os outros, e isso permite que as pessoas não tenham a mente com lavagem cerebral, permite que as pessoas sejam mais preparadas para entrar no mundo que tem muitos pensamentos e muitas coisas, e nós vamos estar falando um pouco sobre essa unidade com pessoas que pensam diferente do que nós. Mas aqui nos Estados Unidos também, minha filha faz mais de 10 anos, que é missionária em Moçambique, e ela estudou, ficou 2 anos na Cristo para as Nações lá em Dallas, e também tinha esse negócio, vinha um palestrante de fora e falava uma coisa, vinha um palestrante de fora e falava o contrário do outro, né? Então, assim, isso é uma preciosidade, isso não é defeito, isso é preciosidade. A maioria dos seminários, a maioria das escolas tem uma linha e quer ensinar só aquela linha. E a pessoa fica, então, como se fosse tapas nos olhos, né? A pessoa, não, assim, ela precisa ter essa maturidade de ouvir palavras diferentes e julgar todas as coisas e não engolir todas as coisas também. Então, assim, foi muito bom para minha filha lá e aqui no Brasil é um privilégio ter um curso como esse. Então, que vocês possam... A gente sente esse ambiente quando chega aqui, a gente sente que é um ambiente de abertura, um ambiente de... Né, não é um ambiente preso, um ambiente que está querendo formar uma só mentalidade, mas um ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade de agir. Então é muito bom mesmo. Tanto é que eles me aceitam aqui, né? Eu sou terrivelmente... Eles nunca me falam, você tem que pregar sobre isso, sobre aquilo. Eu sou livre para pregar o que eu sinto de Deus. Isso é um privilégio muito bom. Eu não viria em um lugar que fosse diferente. Quantos conhecem a revista Impacto? Alguém já leu a revista Impacto? Conhece a revista Impacto? Nós temos o site revistaimpacto.com.br, mas a revista em papel nós paramos no fim do ano passado com o número 80 e 17 anos de revista, que também é um milagre. Mas nós começamos a perceber que as matérias, era quase um parto para meu irmão, cada 3 meses soltar uma revista, porque nós não era uma revista com prazo de validade, não era bem matéria de revista, era coisa de livro mesmo. E as pessoas não dão o devido valor, às vezes, para uma revista. E aí nós começamos a perceber que alguns livretos nossos duram 30, 40 anos e ainda estão sendo divulgados. E a revista não. Então nós resolvemos mudar, parar com a revista impressa e passar a publicar livretos com as mensagens, porque achamos que está uma... Então nós vamos continuar e o site continua bem conhecido e tal, revistaimpacto.com.br, e o nosso ministério é sem fins lucrativos e com o propósito de divulgar a palavra de Deus. E o primeiro livreto que saiu foi esse aqui, A Dança da Trindade, fala sobre a natureza de Deus, sobre o rali de vôlei eterno, onde o pai joga para o filho joga para o pai, o Espírito Santo chega, segura a bola, e os dois gostavam tanto que chamaram nós, a igreja, para entrar nesse rally também. Só que ultimamente o homem pega a bola e vai embora em vez de jogar. Mas eu creio que ele ainda vai chegar a hora que vai entrar no rally também. Ele recebe a bola e fala, oh, que legal, e leva a bola embora. Em vez de, né, o pai dá para o filho dá para o pai, e ele quer dar para nós darmos para os outros, né? Como o pastor Wade falou sobre a bênção, né? Quando a gente abençoa os outros, a gente é abençoado. Esse está custando 7, mas aqui nós estamos fazendo 2 por 10, você pegar um e doar para alguém. Esse mensagem do irmão Asher Intrater, Fogo nos Olhos de Jesus, foi a primeira mensagem que ele deu. O Asher Intrater é um homem de Deus, judeu, messiânico, profeta, mora em Jerusalém, ama os árabes, batizado no Espírito Santo, e tem a mesma visão que meu pai teve, sem nunca conhecer meu pai, John Walker, que é uma coisa absurdamente estranha, porque meu pai falava coisas totalmente diferentes de todo mundo, e esse cara que eu encontrei em Jerusalém fala a mesma coisa e nunca se encontraram. Então, chorei de alegria de encontrar, e aqui é fogo nos olhos de Jesus, 3 vezes que Jesus fala no Apocalipse sobre chama, sai fogo dos seus olhos, um em paixão, outro em santidade e outro em juízo. Esse livro custa 5 e nós estamos em 3 por 10 para você divulgar para outras pessoas também, tá? Esse livro é um dos muitos que meu pai fez sobre estudo da Bíblia toda, 9 divisões da Bíblia. A última parte, ele é todinho, maravilhoso. É um curso que pega a Bíblia inteira, 9 divisões da Bíblia. Mas o último fala sobre Apocalipse e tem 7 chaves para o livro do Apocalipse que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Chaves assim, muito preciosas, não fica entrando em detalhes, predizendo cronograma, quando Jesus vai voltar, nada disso, mas traz chaves de interpretação não só do Apocalipse, da Bíblia toda. Por exemplo, um deles fala sobre os vencedores e a multidão, ao que vencer, termina todas as 7 cartas, e então muito interessante, vai a minha indicação também. Isso aqui é só comentar, quantos conhecem a Patrulha de Deus? Não, quantos não conhecem o livro, mas já experimentou a Patrulha da sua vida? Todos, né? Mas isso aqui é um livro impressionante, né? Ele fala que a Patrulha são os tratamentos negativos de Deus na vida da gente, que a gente acha que é o diabo e vai repreendendo e não para. Se é do diabo, se repreende, vai parar, em nome de Jesus. Mas se é dirigido pelo Espírito Santo, como está esse aqui, não vai parar não, tá? Então você pode mandar parar, que não vai parar, porque é Deus dirigindo para tratar com você.
A página era aquela lá da
É um dos temas que está muito próximo do meu coração. Inclusive fui para os Estados Unidos no início do ano, visitei a igreja do Bill Johnson lá em Redding, Califórnia. Depois fui no IHOP, que eu já tinha estado na igreja do Mike Bickle no ano de 1992, mas ele ainda não tinha começado o IHOP, que é a Casa Internacional de Oração. Então desde 92 eu não tinha voltei esse ano. Estive na sala de oração, maravilhoso, os dois lugares, né? Eu digo que Deus está agindo nos Estados Unidos de uma forma maravilhosa. Quem acha que Deus parou e deixou os Estados Unidos para trás, está enganado. Deus está movendo mesmo. Em Nova York, que é a costa leste, tem o Brooklyn Tabernacle. Se você estiver em Nova York, vai lá, não perca. Domingo de manhã às 9 horas, tem meio-dia e tem 3 horas da tarde. O lugar enche. Né? Nova York, por exemplo, de manhã, 9 horas da manhã, não tem ninguém na rua. Você pode andar, é igual o Paulista, né? A Avenida Paulista em São Paulo, você pode jogar bola. Você vai, mas essa igreja em Brooklyn, ele fica com fila para entrar, e se você não chegar meia hora antes, talvez você não encontre lugar. E 9 horas da manhã de domingo. E quando canta, gente, não tem nada na terra igual, porque tem um coral de tantas vozes lá na frente, mas tem a igreja que canta e a gente não sabe qual canta melhor. Seu coral, sua igreja. E é cheio do Espírito Santo. E o meu sonho de consumo, desculpa eu falar isso, os músicos ficam dentro do buraco, você não vê os músicos. E você não vê. É impressionante. Impressionante. Tinha um amigo meu de ministério que falou assim, músico tem que ficar no buraco, não tem, ele é para ser ouvido, não é para ser visto, então não precisa ser visto. Aí só o músico que não quer aparecer, que vai servir a igreja e servir mesmo, lá não fica assim exatamente no buraco, mas fica lá embaixo, poucos, e só o ministro louvor que vê eles, e também assim, não há, é um negócio, experimenta, vai no site, os cultos deles são colocados online, Você pode ver Brooklyn Tabernacle Choir e pastor prega contra a mensagem da prosperidade em Nova York. Amém. Para um lugar lotado. É impressionante. É um mover de Deus assim. Você entra e você sente o Espírito Santo na hora, desde a porta para entrar. Maravilhoso. Toda vez que eu vou em dezembro, eu vou lá. Já fui vários anos. Inclusive, preguei uma vez uma mensagem sobre. Ele falou going down, né? Descendo, né? É muito interessante. Mas Kansas City, que é onde fica Mike Beck, o Guy Hop, é no meio dos Estados Unidos, mover do Espírito Santo, presença do Espírito Santo naquela sala de oração. E na igreja do Bill Johnson, lá em Redding, Califórnia, que é uma cidade de 100 mil habitantes, tem 2 mil alunos nos roladeiros, tem duas atrações turísticas nessa cidade, que é o Monte Shasta, que é lindo de matar mesmo, muito bonito, mas a outra atração turística é a igreja do Bill Johnson, né? De tanta gente que vai lá e sai curado, né? E a gente teve lá, e, nossa, em nível de adoração, louvor, talvez seja um dos mais avançados hoje. E muitos jovens de toda parte do mundo. É maravilhoso, é precioso. Mas uma das coisas que eu sinto falta em vários lugares, é a questão da aliança, que eu acredito que Deus está começando a trabalhar, né, em nossas vidas. E lá nos Estados Unidos é muito bom em organização, tudo funciona igual relógio, direitinho, cada um sabe o seu lugar, cada um faz sua coisa. Mas eu sinto falta dessas alianças, desse calor humano, dessa coisa que não é organização, mas é ligação de amizade mesmo. E isso Deus quer fazer e eu não encontrei lá, nenhum desses lugares. E outra coisa é oração coletiva. Tem oração, você vai na sala de oração, cabe 800 e tantas pessoas, mas um está estudando a palavra, outro está assim, é um lugar maravilhoso, um ambiente tremendo, mas é tudo individual, eu e Deus. Lá em Reading também é a mesma coisa, todo lugar, muitos lugares tem oração, muitos livros, mas ninguém aprende a fazer o que Jesus falou, dois ou três concordando em meu nome, orando uma hora e meia, duas horas juntos, acabando com o egoísmo espiritual, que egoísmo espiritual é só eu orar e não gostar de ouvir o outro orar. Mas se você tem que calar a boca e ouvir o outro orar, e concordar com a que está orando, e achar a voz de Deus no outro. Quase não tem livro, quase não tem prática, você chama pastor para orar, chama a igreja para orar, todo mundo ora ao mesmo tempo. Mas se quer fazer devocional particular, faz em casa, né? Agora, se estamos juntos é para achar a mente do Espírito, aprender a orar em conjunto. Amém. Então tem vários livros aqui, é um dos poucos livros que tem, em inglês e em português. Casa de Oração, do Lance Lambert, ele é um servo de Deus, morava em Jerusalém, morreu 2 meses atrás, parece, bem velhinho. Mas um homem de Deus, e esses livros, tem 1 e 2 por enquanto, mas é um livro em inglês que vai ser traduzido os outros dois, vai ser 4 volumes. Ele fala sobre os princípios da oração coletiva, orar juntos. Isso é muito precioso e quase não existe hoje por aí. E finalizando, o relacionamento entre a igreja e a obra, conforme visto no livro de Esther. Eu dou um curso Visão Panorâmica da Bíblia e recentemente nós terminamos o livro de Esther. Como é panorâmico, vai muito rápido. Já terminamos Isaías e já terminamos Jeremias também. Vamos lá. Mas esse livro mostra como o sistema de Satanás, que é o sistema de Amã da Pérsia, do Irã, que novamente está levantando para destruir Israel, aniquilar Israel, como esse plano diabólico foi desativado por causa do relacionamento entre Mordecai e Esther, que significa a igreja, Esther, a rainha, e os ministérios proféticos. Nenhum pode fazer o papel do outro. A Esther não pode rasgar as vestes e ir para a rua e gritar e não se dobrar diante de Amã, ela não pode, ela tem que ficar no palácio. Mas Mordecai não pode interceder diante de Deus, que Deus não vai ouvir Mordecai, vai ouvir a Esther. E é o relacionamento dos dois que desarma o plano diabólico de Satanás de anular o povo de Deus. Então é um livro curtinho, mas explica bastante o que é a mensagem. Acho que é muito atual, é um livro antigo, mas é muito atual esse propósito, que nós vamos ter que aprender como igreja, qual o papel da igreja e qual o papel dos ministérios proféticos.
Amém.
E o último é de um irmão muito precioso, inclusive em agosto vou estar com ele, já esteve conosco no Brasil, John Noble, 10 mandamentos para preservar a unidade do Espírito. Está muito dentro do que nós vamos falar hoje de manhã. Preservar a unidade do Espírito. Ele dá 10 dicas sobre como praticar isso, e ele é um homem que praticou isso mesmo, de verdade. Abre comigo então em Efésios, capítulo 1, sobre os livros e sobre essa literatura. Onde eu vou, eu divulgo. Onde eu vou, eu vendo. Onde eu vou, eu falo. Sabe por quê? Porque hoje tem tanta coisa que é difícil, a gente até desiste às vezes, porque é tanta coisa que não dá para ler mesmo. É engraçado também, porque às vezes as pessoas, eu estava reformando minha casa e fazendo a biblioteca, eu tenho centenas, se não for milhares de livros, e aí os trabalhadores, ele trabalha lá dentro, falam assim, já leu todos esses livros? Você tá louco? Você acha que eu compro livro para ler? Eu não compro livro para ler, eu compro livro para ter liberdade de ler quando eu quiser. Porque eu já cansei, por exemplo, de ver livro esgotado e não ter ele mais, e não conseguir mais. Então, eu não compro livro para ler, eu compro livro para ter liberdade para ler. Então, quando eu tenho milhares de livros, eu entro no meu escritório, eu sinto a liberdade, aquela liberdade tão grande assim, qualquer hora que eu quiser, eu posso ler qualquer um desses livros aí. E tem gente que fala esse negócio de juntar coisas, tem gente que tem uma regra, por exemplo, você não usou nos últimos 5 anos, joga fora. Para mim não funciona. Eu tenho coisa que eu não usei em 20 anos. Eu pego e uso depois de 20 anos. Por exemplo, alguns dos temas que eu dei essa semana sobre arrependimento são anotações que eu fiz de um curso que foi ministrado nos Estados Unidos. Eu fiz em março de 1978. Achei minhas anotações e hoje valeram. Então não jogo fora não, tá? Eu guardo as coisas. O duro é achar depois onde eles estão, mas eu procuro, eu acho.
E a mulher pegando o medo, fica que guarda, né?
Ah, mas tem um negócio. Ele está falando sobre a mulher pegando o pé. Ah, mas meu escritório é sagrado. Ninguém nem tira posse eu não mandar. Minha mesa é uma bagunça total, mas eu sei onde estão as coisas, ninguém pode mexer. É uma bagunça organizada que está na minha cabeça.
Se arrumar, você não acha mais nada.
Efésios 1, versículo 9 diz: fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, o plano de Deus, segundo Paulo, é o mistério, é que tudo que foi criado por meio de Jesus, que é a palavra viva de Deus, o verbo de Deus, e existe alguma coisa que não foi criada por ele? Não. Tudo foi criado por ele. Então, ultimamente, eu fico pensando, tudo inclui barato, pernilongo, piolho. Então, de alguma forma, saiu do eixo, né? Mas quando voltar, vai ser diferente. Eu quero ver a barata no reino de Deus. Que jeito que vai ser? Porque desse jeito que é, não vai ser, né? Mas tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo saiu dele. O pessoal tem essas teorias na física moderna, né? Eles dizem que houve o Big Bang, e depois do Big Bang as coisas estão se distanciando, porque aquela explosão inicial deu um impulso, e até hoje o universo está em expansão, porque ainda está durando aquele efeito daquela energia. Mas que hora que acabar essa energia, teoricamente, isso não é cristão nem nada disso. São teorias dos físicos. O físico você já sabe que é coisa louca, né? Assim, porque o físico que se preza é aquele que tem, né, a escova de dente do bolso de trás, e sabe, um dos grandes físicos que diz que ele é o Newton, né? Diz que ele, uma vez ele estava olhando um ovo e fervendo o relógio. Né? O relógio estava dentro da água e ele olhando o ovo assim, ó. É porque ele esqueceu que tinha trocado e estava pensando em problemas mais sérios do que ferver ovo. Então o físico é uma pessoa que pensa tanto sobre os problemas do universo que ele não presta muito para as coisas aqui da Terra, né? Sim, mais ou menos. Então esse pessoal pensa assim, olha, uma hora vai acabar a energia, porque a energia não é infinita. Então ele vai distanciando, as galáxias vão assim. Hora que acaba, o que vai acontecer? Vai inverter. Eles vão começar a voltar. Na mesma velocidade que foi, vai voltar. Ou seja, o destino do universo. O universo nasceu com o Big Bang e o universo vai terminar com o Big Crunch. De novo. Ele não está muito fora da realidade, porque tudo saiu de Jesus. E tudo vai voltar para Jesus. Aqui diz seu eterno propósito de fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra. Se você tem o Espírito Santo, será que você está sentindo a atração magnética de Jesus? Já? Porque eu não sei quantos anos luz ele está daqui, mas está chegando. Ele está voltando, e muito antes dele romper o véu para nós enxergarmos, nós vamos sentir cada vez mais essa atração de Jesus. O Espírito Santo derramado no século XX já é um sinal que ele está chegando. Ele restaurou o batismo do Espírito Santo no século XX. Derramou o Espírito sobre toda a terra, em muitas nações. Então, nós não podemos falar sobre unidade falsa e unidade verdadeira, que é nosso tema, sem levar em consideração que a fonte da unidade bíblica verdadeira não é uma teologia, não é uma teoria, não é uma organização, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Deus já jurou por Ele mesmo: todo joelho dobrará, toda língua confessará. E como eu disse, tudo, não só as pessoas, mas em primeiro lugar as pessoas, mas depois vai ter 1000 anos onde os vencedores vão reinar com Cristo, colocando os inimigos debaixo dos pés dele, e os pés dele são a igreja. Eu não sei, vamos ver que ano do milênio eles vão começar a mexer com barata e piolho e essas coisas, né? Por debaixo dos pés de Jesus, porque do jeito que eles estão hoje, estão rebeldes, né? Então Deus vai ter que mudar eles para eles servir o que eles foram criados para fazer no início. Então, durante 1000 anos eles vão colocar todos os inimigos, haja inimigo, hein? 1000 anos para poder colocar tudo debaixo dos pés de Deus. E o último inimigo será a morte. Então, o último inimigo será a morte. Eu também guardei o meu. Então.
É só uma pessoa pegar o celular.
Entregar? Ah, desligar. Tô pensando, eu não sei quando você está falando. Sério, eu tô brincando. Ele falou para desligar o celular, já foi a dica. Assim, foi, Deus estava mandando lá do céu um aviso, assim, desliga o seu celular. Mas tudo vai voltar para aquele que criou, querendo ou não querendo. Eu sempre digo que a única diferença entre o céu e o inferno é que jeito você vai chegar em Deus. De cara ou de costas, tá? Porque se você vai de cara, você fala assim, que bom que você chegou. E de costas, assim, eu não gosto de você. Mas você vai, entendeu? Então, porque ele vai atrair. Inexorável, chama assim. É uma força que não tem jeito de resistir. Porque foi criado por ele e para ele não tem condições. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Mas os tolos idiotas aqui na terra não sabem disso. O diabo sabe, vieste antes da hora. Quando ele vem da primeira vinda, ele fala assim: não, isso aqui não está no script, não. Você veio antes da hora para atormentar-nos? Ele falou: cala a boca. Jesus falou: cala a boca e sai dele. Entendeu? Mas o diabo sabe que o seu destino é: não tem jeito, saiu dele e vai voltar para ele. Não tem jeito. Então você escolhe: quer ir de cara ou de costa? E de costa é inferno, de cara é céu. Você resolve. Mas você precisa preparar, porque o negócio é sério. Então, unidade verdadeira, o homem não faz. O homem não tem nada a ver com a unidade verdadeira. Quem é a fonte da unidade é Jesus, é a pessoa de Jesus. Eu não preciso ser unido com você, preciso ser unido com Jesus. Mas se você também vai ficar unido com Jesus, obviamente eu vou estar unido com você, certo? Não tem jeito. Todos que amam Jesus vão chegar em Jesus, e Jesus é um só. Então, logo, todos nós seremos unidos. E quanto mais perto de Jesus, mais perto daqueles que amam Jesus que nem eu. Amém?
Amém. Muito bom.
Então a chave da unidade é essa pessoa dinâmica, essa pessoa maravilhosa, quem não começou uma igreja, nem uma denominação, essa pessoa que veio fazer amigos aqui na Terra e mandou eles fazer amigos e eles fazer amigos. E até hoje nós estamos aqui por causa desses 12 amigos que ele fez e um perdeu, mas ficou 11. E ele não queria uma organização, ele queria amizade. Quando ele fez amizade, ele falou: Deus, eu posso ir embora, porque eu já fiz. Os 11 amigos que eram para fazer, eu já fiz. E já falei com eles para fazer os outros, e vai durar até eu voltar. Vai espalhar sobre a face da Terra todinho. Essa semente que eu plantei nesses 11 é suficiente. É, vai dar certo. Entendeu? Então, esse Jesus, esse centro, essa pessoa, ele é a chave da unidade. Ele é a cabeça da igreja, ele é o centro de tudo, ele é o grande imã celestial e ele vai terminar essa obra. Amém? Vira comigo agora para 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Nós vamos ler poucos versículos, mas você depois pode pegar muitos versículos que confirmem exatamente as mesmas coisas que eu estou dizendo, tá? Não tem tempo para a gente ficar fazendo um estudo aqui. 1 Coríntios 12, versículo 12 diz: porque assim como o corpo é um, repete comigo, o corpo é um,
o corpo é um,
o corpo é um. Não tem muitas igrejas, tem uma igreja, tá? Não tem muitas igrejas, não tem nem tem duas, tem um. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Então, se eu pergunto para vocês, como é Cristo? Você vai poder responder de acordo com esse versículo? Ele é um corpo com muitos membros. Essa é a natureza intrínseca de Cristo. Amém. Muito importante você entender que há uma diferença entre Jesus e Cristo. Jesus foi homem que veio para a Terra e falou para os discípulos: eu não posso ficar com vocês, eu tenho que ir embora. Mas quando eu falo que vou embora, vocês ficam tristes. Mas por que vocês ficam tristes? Porque aqui eu estou junto com vocês e nós vamos ficar eu e vocês olhando um pouco, não vai resolver nada. Eu preciso ir embora porque aquele que está com vocês vai estar dentro de vocês. Eu vou, mas eu volto. E o mesmo que está com vocês, vai estar dentro de vocês. Se eu ficar aqui, não vou ficar olhando para o outro e vai ficar assim mesmo. Agora, se eu for embora, eu vou virar Cristo, ou seja, um homem cósmico. É o mesmo Jesus, só que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E ele cabe muita gente nele. Amém?
Amém.
Esse é o homem cósmico. Ele é o cabeça que vai voltar para se unir com o corpo. E quando a Bíblia diz assim é Cristo, ele quer dizer que Cristo, a Bíblia nunca fala em Jesus, ele fala em Cristo. Você não entra em Jesus, mas você entra em Cristo. Mas ele é Jesus Cristo, é o mesmo cara, né? Só que antes ele estava como homem, hoje ele é um homem coletivo, um homem cósmico. Deu para entender?
Sim.
Então, como é Cristo? É uma pessoa dividida?
Não.
Tem várias noivas?
Não.
Ele é um corpo com muitos membros.
Amém.
Assim também é Cristo. Então, essa é a natureza da igreja. A igreja é assim, tá? A igreja nasceu assim. Então, nós não podemos criar unidade. Por uma simples razão. A unidade já existe. E não é o homem que cria, é Deus que fez.
Amém.
É a natureza da igreja. Então, não existe muitas igrejas, existe uma igreja só. Então, ninguém forma unidade, ninguém cria unidade. Ninguém destrói unidade. Ninguém acaba com unidade. A unidade é uma ação soberana de Deus. Então, nós podemos reconhecer, nós podemos manter, nós podemos zelar, mas nós não podemos criar e nem destruir. Até aí, tudo bem? Nós estamos falando de unidade verdadeira, unidade falsa. Nosso tema é esse. Então, a unidade verdadeira da igreja, ela é uma realidade já existente, da própria natureza do Cristo ressurreto. Então não tem divisão na igreja, do ponto de vista de Deus. Não tem separação. É uma igreja só, de muitos membros. Essa é a natureza da igreja. Então eu não posso destruir, nem construir, não posso fazer nada. Eu posso reconhecer, eu posso aceitar, eu posso agir em cima disso. Mas eu não posso construir, nem destruir, nem fazer nada, porque a igreja já tem a sua essência pronta. Eu só posso admitir ou não admitir. Entrar e participar ou não. É minha decisão. Mas que ela existe, e ela não é criação do homem, ela é criação de Deus. Até aí, tudo bem? Eu esqueci de avisar vocês que se vocês ficarem olhando para mim assim, eu vou travar. Só assim. Eu pergunto, você fica olhando assim? Ficar igual o português e o peixe lá. Só. É. Então, quando eu pergunto, mexe um pouquinho. Nem que seja pouquinho. Mas dá sinal que você está entendendo. Mas não precisa concordar comigo que eu não domino ninguém. Então, você pode negar, você pode fazer assim, só dá sinal de vida, tá? Porque eu gosto de muitos católicos, mas aqui não é missa de cor presente, tá? O Espírito é para estar aqui também, tá? Então vamos agora para um terceiro ponto, né? O primeiro é que Jesus é o grande imã que vai voltar e é ele que atrai, e sendo atraído a ele, nós seremos atraídos uns aos outros. O segundo, que a natureza da igreja é unida, ela já é unida, e eu não posso construir nem destruir, mas eu posso reconhecer ou não reconhecer. E o terceiro é as organizações humanas, que nós chamamos de igrejas. As organizações humanas, que nós chamamos de igrejas, são andaimes. Eles não são a casa.
Aleluia!
Por quê? Porque eles são fabricações humanas. Toda igreja, dessas igrejas que nós chamamos de organizações, elas não foram feitas por Deus. Eles foram feitos pelo homem. Se são feitos pelo homem, eles não são a igreja. Porque quando eu estava falando que a igreja é uma, vocês estavam olhando para mim com essa cara assim, mas a igreja não é uma, tem muitas, né? Não. Mas a igreja é uma, porque a igreja é um organismo espiritual, celestial, feita por Deus, não pelo homem. Agora, as organizações humanas foram feitas pelo homem. Logo, elas são muitas. E são... discordam entre si, brigam e concordam, e fazem acordos, e aquela coisa toda. Que não precisa falar nada, porque você já sabe disso, né? Tudo. O que a gente mais precisa saber é da igreja verdadeira, não é? Porque a igreja falsa a gente já sabe. Né? Mas a gente precisa saber como lidar com essas organizações humanas. Porque tem gente que fala, tem muitos movimentos de restauração, há muitos séculos na história da igreja, que fala assim, tudo isso aí é Babilônia. É coisa que o homem fez. Sai da Babilônia, meu povo! E aí começa a famosa nova denominação chamada Igreja Sem Nome. Tem uma vez em São Paulo que teve uma organização fabricante de sorvete que chamava Esquibom, alguma coisa assim. E que bom processou eles. Estão tirando vantagem do nosso nome. Nosso nome é Quibom. Eles usam Esquibom. Estão vendendo sorvete usando o nosso nome. E aí entraram na justiça e ganharam. Não pode usar o nome Esquibom. Não era Esquibom, era um outro nome, porque o Esquibom existe até hoje mesmo. Era um negócio que estava roubando do Quibom. Sabe o que, aquela fábrica de sorvete fez? Ele fez o sorvete sem nome. Gente, vendeu horrores. Porque todo mundo queria experimentar um sorvete sem nome. Então, que bom, perdeu muito dinheiro com essa ação, que ganhou a ação e perdeu o sorvete, né? Porque os outros. Sorvete sem nome. Que tirou o nome de um dia para o outro, o que ia falar assim? Sorvete sem nome. Pronto, todo mundo achou bom. Então, gente, as pessoas falam mal das denominações. Você é da Igreja Batista, está na Babilônia. Você é da Metodista, está na Babilônia. Agora eu quero que vocês gravem bem um negócio. Tem um livro, só tem um aí, eu acho, que chama Chuva Abundante, que é do Chris Volatin, que é o companheiro do Bill Johnson lá. maravilhoso. No início dos primeiros capítulos, ele fala umas coisas assim muito, muito cheias. Ele fala, há uma diferença entre denominação e denominacionalismo. Denominação é uma coisa que o homem fez, mas Deus não proibiu de fazer. Denominação não é do diabo e nem de Deus. Denominação é do homem. Agora, denominacionalismo é do inferno. E os grupos que saíram da Babilônia, e eu já fiz parte desse tipo de coisa, eu já conheço todo esse negócio. De cometer erro, estou cheio. Se você quiser não cometer mais erro, pode conversar comigo, que eu já cometi um monte. E não só eu, meu pai cometeu, mas outros. Então a gente sabe de um monte de coisa. Teve uma vez que nós estávamos numa chácara, no lugar onde nós fazíamos encontro, e um irmão, um colega, passou e falou assim, ligou para mim, falou, me ensina o caminho, eu errei. Eu falei assim, sinto muito, não vou conseguir, porque eu não errei. Eu nunca errei. Não. Pareceu orgulho, mas era verdade. Eu não sabia onde ele estava, como é que eu ia falar para ele chegar. Eu sempre chegava pelo caminho certo. Eu não era orgulho. Eu não estava com orgulho, mas sou engraçado, né? Ele falou, me ensina o que eu faço agora. Eu falei, mas eu nunca tomei o caminho errado, como é que eu vou saber? Vou te explicar. Mas na vida prática eu já cometi muitos erros e então eu sei onde os erros estão. Então se você quiser cometer menos erro, tira uma conversinha com os mais velhos que eles sabem te falar. Eles podem não saber o caminho certo, mas o caminho errado eles sabem, tá? Então, você acha que você está descobrindo o mundo, vai para ele que já foi feito e você pode economizar um monte de dor de cabeça. Mas eu até esqueci agora. Tá. Denominação não é de Deus e nem do diabo. Denominação é do homem. Denominacionalismo é do inferno. E grupo que fala, nós saímos das denominações, nós não temos pastor, nós não temos templo, nós não temos nome, nós somos igual a igreja de Atos. Gente, veja bem. Se a pessoa, eu conheço grupos que são assim e tenho comunhão com eles. Eles não têm denominacionalismo. Se eles creem assim e servem a Deus assim, que Deus abençoe. Não tem problema. Mas normalmente quando eles são assim, eles acham que quem é da denominação é do inferno. Aí é o espírito chamado denominacionalismo. Deixa eu falar qual é o espírito do denominacionalismo. Ah, para mineiro é fácil. É só falar, eu sou do Cruzeiro, já é do inferno, né? E se falar que é do Atlético também, assim. Sabe aquele, não aquele negócio de torcer leve, aquele negócio de excluir, excomungar os outros. Isso que é o negócio. Torcer pode torcer. Melhor não torcer pro Corinthians, mas bem, eu tenho irmãos que apesar de eles torcerem pro Corinthians, eu amo eles. Minha esposa sempre fala que tem um problema sério com corintiano e com petista. Mas tem amigas muito próximas que são petistas e que são corintianos. Mas os dois juntos é meio difícil de aguentar. Mas aí Deus mandou um pastor que é corintiano e petista e a gente tem que amar ele do mesmo jeito. Mas é brincadeira, tudo isso é coisa. Mas quando nós estamos falando sobre denominacionalismo, nós estamos falando sobre o que Paulo chama de carnalidade. Sabe? De achar que a minha preferência é santa e é melhor que os outros. Partidarismo, facção. Pior heresia é a ortodoxia. Porque ortodoxo chama o outro de herege, certo? Grava bem isso. Pior heresia é ortodoxia. Ortodoxia diz, eu sou certo e todos que discordam de mim são errados. Então, quando você fala, eu sou certo, e os outros estão errados, você é o maior mentiroso que tem na face do planeta, e tem um monte de gente assim. Sabe o que está dizendo com isso? Você está dizendo que você já chegou em Jesus. Não tem nem jeito de crescer mais. Porque se você vai crescer, daqui um ano, você vai crer uma série de coisas que hoje você não crê. Você vai deixar de crer uma série de coisas que hoje você crê. Então, Você não é o certo. E os outros também não são certos. Estamos todos caminhando para o que é certo.
Amém.
Então, a Igreja Católica falou assim, fora da igreja não tem salvação. Aí surgiu Lutero e contestou. Mas cada uma das filhas da Meretriz também dizem a mesma coisa que a Meretriz. Então, entre protestante e católico é tudo igual. Porque a heresia maior era essa. Nós somos os certos e os outros são errados. Então, cada igrejinha, cada denominaçãozinha tem a heresia da ortodoxia. Eu achei a verdade. Quem concorda comigo está certo. Quem não concorda está errado. Pronto. Você já tem um espírito diabólico, denominacionalismo, vem do inferno, divide, exclui, corta e mexe com a noiva de Cristo. Isso é do inferno. Agora, denominação não. A denominação não veio nem do céu nem do inferno, foi do homem. Então, se a denominação é do homem, como é que a gente deve lidar com a denominação? Quando eu falo de denominação, estou falando assim, organização humana, as organizações que foram criadas pelo homem. Irmão, se ajuda a vida de Deus crescer, trabalha na denominação. Se ela atrapalha, joga fora, cai fora. Andaime para isso, não é?
É.
Andaime é para poder ficar em pé e construir a casa. Deus não proibiu o homem de ter sistemas, de ter organizações, ele não proibiu isso. Agora, se o andaime, gente, sabe a primeira coisa que você faz? Você saber se a pessoa está errada com a atitude dela em relação aos andaimes? Quando ela começa a invernizar andaime. Meu Deus do céu. Aí pinta. Ai, que andaime lindo. Foi feito da melhor madeira de lei. Meu Deus do céu, andaime, filho. É só para ajudar a casa. Vai ser tirado, jogado fora. A igreja é uma. A igreja é uma.
Obrigado.
Mas se andaime ajuda, e tem muitos andaimes que estão ajudando mesmo, graças a Deus pelas denominações sérias, comprometidas, que não se entregam a esse espírito de exclusivismo, de, sabe, mas são abertas e permitem a comunhão, a ligação, e não estão pintando o andaime, então, maravilha. Então, basicamente, essa aí é... Agora, eu acho que vocês já estão chegando a uma certa conclusão, né? Unidade falsa não vai unir andaimes, tá? Não vai unir andaimes. Unidade não vai unir fabricação do homem. Isso é unidade falsa. Andaime é para ajudar a construir. Mas, se ele ajuda a vida de Deus, fica. Se ele atrapalha, cai fora. Porque andaime não é sagrado. Andaime é provisório. É coisa que não vem de Deus. Nosso próximo ponto aqui, vamos para 1 Pedro, capítulo 5. Gente, eu fico inconformado como o evangélico que valoriza a Bíblia, ele valoriza a Bíblia, lê a Bíblia, ensina a Bíblia, lê a Bíblia, pelo menos deveria, né? Ele não presta atenção no que a Bíblia diz. Eu já fui várias vezes para Israel, levando equipes, levando grupos de pessoas. Aí o guia, nessa última vez, falou comigo, vocês são esquisitos, vocês são diferentes. Vocês não vão batizar no Rio Jordão? Não, a Bíblia diz que só tem um batismo, já fui batizado, para que eu vou batizar no Rio Jordão? É, mas os outros pastores brasileiros chegam aqui, 400 pessoas batizam todo mundo, e todo ano vem o mesmo pessoal e batiza de novo. Ou seja, fica ridículo, né? Porque a Bíblia diz que só tem um batismo. Então lê a Bíblia, mas não presta atenção no que a Bíblia diz. Isso é coisa horrível. Vamos prestar um pouco de atenção no que a Bíblia diz, né? Vamos prestar atenção nisso. Jesus é o centro da unidade. Cristo é um corpo com muitos membros. E aqui vamos para o princípio dos pastores. Com a atitude dos pastores, nas igrejas, que chamamos de igrejas, mas na verdade são andaimes, mas tem a casa de Deus presente em todas elas, pessoas que foram geradas pelo Espírito Santo e fazem parte desse único corpo de Cristo. Qual deve ser a atitude dos pastores? Ele fala muito claro aqui, e eu queria dizer que isso é muito importante para nós. É fácil falar, mas o pessoal não observa isso. Se falar, concordo na hora, mas na prática não funciona assim. Ele diz, aos presbíteros, pois que há entre vós, 1 Pedro 5:1, rogo eu que sou presbítero com eles e testemunho do sofrimento de Cristo, participando da glória que há de revelar, que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus. Quem, de quem é o rebanho?
De Deus.
Então, rebanho não é seu.
Isso.
Amém? Glória. Rebanho não é seu.
Aleluia.
Gente, isso aqui é muito sério. Muito sério. Gente, a gente devia ler a Bíblia e tremer. Se você é pastor, presbítero, líder, você devia tremer nas bases. De medo de tocar a mão no que é de Deus. Porque a Bíblia diz que cego guia cego, cai os dois no buraco, mas o cego que guia o outro, falando que ele enxerga quando ele é cego, vai ter mais juízo. Vai ter mais juízo. Porque o cego que é guiado, ele não está dizendo que enxerga nada. Eu falei, eu não enxergo nada, estou seguindo o que você está falando. Agora, o que guia o outro e ele é cego, ele vai ser problema. Nós vamos responder a Deus, porque nós estamos mexendo com gente que não é nosso, gente de Deus.
Senhor.
Então por que, que o pessoal fica falando que está roubando membro? Gente, vocês ouviram, né? Que tem gente que vende a igreja de porteira fechada. Vocês já viram isso? Ó, tem tanto de dízimo por mês. Isso vai ter juízo de Deus seríssimo. Está tratando com comércio de almas. Faz parte da Babilônia. Que nós ainda vamos chegar no que é Babilônia, o que é Jerusalém, unidade falsa e unidade verdadeira. Babilônia é unidade falsa, Jerusalém é unidade correta. Tem uma diferencinha entre as duas cidades, mas uma diferencinha séria. Séria. Comércio de almas. Rebanho não é seu, rebanho é de Deus. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por dinheiro, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados. Gente, eu já vi, desculpa porque eu já vi essas histórias relacionadas a nós, Revista Impacto, já vi, ouvi de pastor, rasgou Revista Impacto em púlpito. E se não me engano, foi uma Revista Impacto específica que falava sobre obediência cega. O pastor entendeu a mensagem, então ele rasgou. Cuidado com a obediência cega, a gente está falando. Deus não chamou ninguém para ter mediador. Então, quando alguém começa a controlar o que você pode ler, onde você pode ir, quais mensagens você pode ouvir, ele está assumindo um papel que não é dele. Ninguém pode controlar. Alguém pode incentivar, desencorajar, admoestar, sim. Mas proibir? Aí está dizendo que tudo serve e tem que depender de mim. Deus me livre. Não dependa de mim, porque eu posso daquilo ainda cair. E se depender de mim, você vai cair junto. Não pode. Nenhum homem é mediador.
Isso.
Nenhum homem é mediador. Você tem que estar sempre julgando, olhando os frutos, vendo. Porque Paulo falou assim, eu tomo cuidado comigo mesmo para que depois de aprovar muitos outros, eu mesmo não ficar reprovado. Então não me siga cegamente. Mas tem igrejas que cerceiam a liberdade dos fiéis. Gente, começou isso, eu caio fora na hora. Entendeu? É sinal escrito na parede. Se alguém começa a dizer que só eles têm a palavra certa. Só eles têm a coisa certa. E você não pode ouvir outros. Cai fora antes que seja tarde demais. Chama dominadores do rebanho. Paulo, Pedro estava dizendo, não seja dominador do rebanho. Não controle a fé dos seus, das suas ovelhas. Essas ovelhas não são suas, são de Deus. Então não pastoreia eles, obrigado. Assim, tem que ser pastor? Deus obriga a ser pastor, sei lá. Você não quer ser pastor? Larga, deixa de ser pastor rapidinho. Deus não quer ninguém obrigado. Só faça se você tem alegria de ser pastor. Não faz por dinheiro e não domine as pessoas. Não domine sobre os que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ou seja, quem é pastor das ovelhas? Jesus. O que, que eu sou? Subpastor. Eu não controlo as ovelhas não são minhas. Amém. E no último dia eu vou dar conta a ele o que, que eu fiz com eles. Amém?
Amém.
Nós não precisamos ler, porque vocês sabem muito bem que João Batista diz, convém que ele cresça, que eu diminua. E ele diz, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. O que, que o amigo do noivo faz? Divulga o noivo, prepara o casamento, arruma todas as coisas, mas na hora de consumar o casamento, o amigo fica longe, tá? Não tem câmera lá dentro para ele assistir. Quem tem a noiva é o noivo, não é o amigo do noivo. Então, a liderança na igreja, presta bem atenção, que isso é a coisa mais importante você entender. Os ministérios da igreja, Mordecai, no livro de Esther, ele é para preparar a noiva, orientar a noiva, mas ele não é o noivo, tá? Na nova aliança, nós fazemos parte da noiva. Ou seja, todo pastor não é só pastor, ele é ovelha. Ele não é superior à igreja, ele faz parte da igreja. Se ele pastoreia outros, ele precisa ser pastoreado, ele precisa de ajuda. E quando ele está na frente, dirigindo, pregando, fazendo alguma coisa, ele está fazendo papel de amigo. Mas quando o noivo chega, ele corre lá da frente, senta lá no meio e fala assim, estou aqui, estou parte da noiva, não quero perder a festa. Certo?
Glória a Deus.
Então, assim, no papel de ministério, você lembra, por exemplo, quando inaugurou o tabernáculo, inaugurou o templo, Deus deu ordens assim muito claras sobre o sacerdote, sacrifício, tudo certinho. Mas quando a glória do Senhor encheu o templo, o sacerdote não ministrava, está fora. Então nós temos que aprender que a nossa função como ministério é muito inferior à nossa função como ovelha. A ovelha é muito superior do que o pastor. E nós somos ovelhas também, graças a Deus. Então, nós só somos irmãos mais velhos. Nós não somos clero, nós não somos profissionais, nós não somos pessoas que fazem mediação. Nós somos pessoas chamadas para conduzir, para levar a igreja, e nós juntos temos que estar juntos para chegar na presença de Deus. Então, nosso maior objetivo é que não seja mais necessário nosso ministério. Esse é o maior objetivo nosso. Que não seja necessário. Que a igreja entre na presença de Deus. Que a igreja comece a funcionar. Que os dons comecem a funcionar. Que as pessoas comecem a levantar. Tem duas coisas terríveis na igreja que fala nesse livro Chuva Abundante, do Chris Walton. Ele fala assim, é denominacionalismo, que esse espírito dizer que nós estamos certos, os outros estão errados, e ninguém pode, não pode visitar outros encontros, não pode visitar outras igrejas, não pode fazer isso. Isso é um espírito sectário, um espírito de divisão, coisa errada. E a outra coisa é a atitude do pastor de que qualquer pessoa que começa a despontar com dons é uma ameaça ao ministério dele. Gente, nós queremos que a nova geração seja muito melhor do que nós. Nós queremos que eles sobressaiam mais. Nós queremos que o chão deles seja meu teto. Ou seja, onde eu cheguei foi só até aqui, mas ele já está pisando aqui, começando a ir além. Então, nós temos um espírito da igreja que sufoca os ministérios em vez de incentivar os ministérios. E aí nós falamos mal de pessoas que saem da igreja e dividem a igreja, mas às vezes nós não temos espaço para eles dentro da igreja. Eles foram ficando sufocados e o dom que estava dentro deles era só fica no banco e presta atenção. Não! O cara tem dom! O cara tem coisa! Você está deixando ele crescer? Você está permitindo que a vida de Deus nele cresça? Ele vai querer sair da igreja se ele está crescendo? Entendeu? Então, assim, nós temos uma atitude muito errada que impede a vida da igreja, a vida de Deus na igreja. E nós vamos responder a Deus por isso se nós formos desse tipo de ministério. Agora vamos seguir em frente. Vocês já viram falar da Torre de Babel? Alguém já ouviu falar da Torre de Babel? Então vamos lá. Gênesis 11. Só para ver algumas frases de efeito que Deus disse lá. Porque o centro da unidade falsa é Gênesis 11, a Torre de Babel. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos, queimemos-os bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e é o betume de argamassa. Disseram mais: eia, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um. Nós estamos falando sobre unidade, certo? Tem unidade falsa e unidade verdadeira. Deus disse: eis que o povo é um. E todos têm uma só língua. Isso é o que começa a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor espalhou sobre a face de toda a terra. Dali surgiram as nações, e na igreja surgiram as denominações, certo? Nem toda unidade é de Deus. Essa unidade, Deus é inimiga dela. Então, qual que é a unidade que é de Deus e qual que não é de Deus? Porque esse aqui, ele falou assim: é um e não haverá restrição. Vocês lembram? União faz a força?
Faz o açúcar.
União faz a força. Deus diz: união faz a força. Um dos maiores sinais de que nós estamos próximos da volta de Cristo é que Deus está permitindo que a barreira das línguas seja derrubada. Hoje você pode pôr no Google tradutor e você consegue entender na hora o que o outro está dizendo. Nós temos uma rede mundial. O homem está desfazendo a maldição de Babel só em nossos dias. E isso significa que aquilo que Deus proibiu e impediu, porque era perigoso, ele está permitindo novamente, porque o fim está próximo. Porque em poucos anos, com essa unidade, vai ter poder, porque Deus diz que quando tem unidade, tem poder. Só que vamos dizer qual é o problema da unidade falsa e qual a diferença entre elas. Unidade sem Deus. Deus é inimigo dessa unidade. Unidade do homem, para fazer o famoso nosso nome, para nós não sermos espalhados, para nosso nome ser forte. Essa unidade Deus odeia. Ele não tem problema nenhum em acabar com isso. Qual é a unidade que Deus ama? A que ele originou. Então, tem que ver qual é a origem. Só isso. A origem vem de Deus ou a origem vem do homem? Se vem do homem, Deus é contra. Se vem de Deus, Deus é a favor. Amém? Jerusalém, a cidade da paz, capital do filho de Davi, Jesus, vai reinar e trazer paz sobre toda a terra, porque Deus é o comandante, né? Lembra da visão de Daniel? Uma pedra cortada sem auxílio de mãos? Fala várias vezes. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos. O que significa isso? O homem não inventou. O homem não originou. O homem não controla. É Deus. A pedra cortada sem auxílio de mãos destruiu a estátua que tem a cabeça de Babilônia e cresceu e virou uma montanha para encher toda a terra. Então, nós não podemos ajudar uma unidade que parte do homem. Porque essa unidade que parte do homem, Deus é contra. Agora, com a unidade que Deus formou, nós não podemos ficar fora. Nós temos que estar dentro daquilo que Deus formou. Quais são as motivações da unidade falsa? Primeiro, ele já disse aqui, força. Divididos, somos fracos. Unidos, ficamos fortes. Por que as grandes empresas fundem, comprem outras igual? Porque a unidade faz força, tá? Eles não se amam. Eles unem porque a unidade faz força. Tamanho cria potência. Então a unidade falsa, ela procura força, ela cumpre a ambição, ela traz vantagens pessoais, ela agrada aos homens e ela sacrifica a verdade, a integridade em função da unidade. Então qualquer tipo de unidade que vem com esse tipo de coisa, né, força, ambição, vantagens pessoais, agrada aos homens, sacrifica a verdade. Agora vamos virar para Efésios novamente. Efésios 4 agora. Efésios 4, fala o seguinte, versículo 11, ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor para todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado, ligado para o auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então Deus deu os ministérios para levar toda a igreja ao estado de homem perfeito, unidade da fé. E o corpo cresce pela ajuda de cada parte. Ou seja, unidade verdadeira é, em primeiro lugar, orgânica. O que é? Quem já fez química? Orgânica e inorgânica. Qual a diferença? É. A orgânica tem vida. A inorgânica não tem vida. Então, a unidade da igreja não é política. Não é acordo. Não é negociação. A unidade viva, a unidade verdadeira, ela é viva. Estão entendendo, irmãos?
Amém.
O corpo inteiro bem ajustado, ligado pelo auxílio de todos os juntos, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Tem gente orando por coisas que Deus já deu, mas não deu para vocês, deu para o outro. Manda do céu, já mandei. Ah, aquele não, manda direto. Nós nunca vamos ser unidos de verdade se nós não ficarmos esvaziados da nossa autossuficiência, que o homem, ele como é que é um produto falsificado? Ele não, mas eu falo assim, ele falsifica, ele imita. A alma do homem é muito, sabe? Por exemplo, eu não tenho unção, mas quando eu não tenho unção, eu intero com minha capacidade. Entendeu? Então, assim, Deus deu para cada um de nós medidas. Ele não deu tudo. Sabe por que a igreja está doente hoje, irmãos? Eu falo isso chorando, porque eu já vi e vejo isso. A igreja está doente porque ela está limitada a um ou dois ministérios que são muito bons, preciosos, mas não são suficientes. As pessoas só comem batata, outras só comem macarrão, outras só comem feijão, meu Deus do céu. Uma igreja que só come brócolis. Nossa, é muito saudável, mas só brócolis. Tem igreja que só come doce. Dá diarreia na igreja inteira. E eu sinto pelos pastores, porque eles ficam estressados, sabendo que não estão conseguindo suprir o rebanho. E eu sinto pelo rebanho, porque o rebanho está doente, anêmico. E a única coisa que ele precisava fazer é reconhecer que ele tem um dom, mas não é todos os dons, e a igreja não é dele. Então, meu irmão, procura quem tem os dons que você precisa, introduz na igreja, para que eles ministrem na igreja, para que a igreja seja sadia. Irmãos, nós estamos vivendo em dias, esse tema não é, para mim, esse tema não é teórico. Eu estou acompanhando há muitos anos a igreja no Brasil, como eu disse, já cometi erro demais. Mas em Jundiaí, por exemplo, eu vivo, quando estou lá, que quase nunca estou lá, mas quando eu estou lá, eu vivo com 11 outros pastores, nós somos 12 pastores de 4 antigas congregações que se uniram já há mais de 6, 7 anos, todo mundo apostando que a gente ia brigar, porque a gente já brigou muito, os mesmos já brigamos. Essa é a garantia que a gente não vai brigar mais, porque nós já brigamos e estamos juntos de novo. Então, a gente já sabe onde a briga dá. A gente já sabe que resultado dá. Então nós não concordamos em muitas coisas uns com os outros, ainda temos divergências em muitos pontos, mas nós estamos ligados com uma aliança, com uma coisa superior. Eu não preciso concordar, mas eu preciso estar junto e eu preciso honrar meus irmãos de aliança. E a igreja é abençoada, porque esse cara muitos anos também, assim, esse pessoal vai dividir qualquer hora, não vou botar muita fé nesse negócio não. Mas hoje eles estão fazendo assim, tanto tempo, acho que não vai dividir não. E aí começa a crescer, porque tem dons diferentes. E não só dons diferentes, mas cada um também conhece outros ministérios diferentes. Deus está construindo a sua igreja na face da terra, irmãos. E ele usa, aqui eu acho que vocês usam o termo baldrame. Vocês usam o termo baldrame para construção? O que vocês usam para baldrame? Então vocês. Tem nenhum pedreiro aqui, né? Ou então vocês usam outra coisa. Baldrame é aquelas vigas grossas de concreto, mais ou menos esses aqui, ó. Tem um monte de ferro, tem um monte de concreto, mas quando você fala viga no chão mesmo também, não, certo? É, mineiro só arruma outros nomes, mas você vê. São o que liga a igreja uns com os outros são amizades sinceras.
Amém.
De aliança que Deus origina. Quando nós entendemos isso, a gente honra isso, a gente prioriza isso. Gente, por causa de algumas amizades que Deus me deu, milhares de pessoas têm sido abençoadas. Por causa de algumas amizades. Então eu não preciso concordar com tudo que a pessoa, eu não preciso nem gostar da pessoa, eu posso ter até antipatia da pessoa, Porque meus irmãos eu não escolhi, né? Meus irmãos naturais. Se fosse escolher, eu não escolhia, mas são meus irmãos. Então, no corpo de Cristo, eu não escolho que eu ande em aliança. Deus me colocou com eles. E a gente acaba gostando, sim. Mas não foi eu que escolhi, não. Mas eu sei que Deus fez. E eu jamais vou levantar uma coisa. Eu perco o ministério, perco as coisas, faço qualquer maneira, não vou desonrar o que nós temos aliança entre nós. Aliás, esse é um tema que eu estou entrando cada vez mais no tema de aliança. Porque nós perdemos a parte da aliança, da nova aliança. Nós ficamos só com a nova e perdemos a aliança. Mas nós precisamos pegar a aliança, entender o que é a aliança. A gente fala assim, não, não tem mais lei, Jesus é graça, peraí. É nova aliança. E a aliança diz, não terás outro, e fará uma série de coisas. Então, nem por nova quer dizer que não tem aliança. Tem aliança, tem limitações. Você não pode fazer certas coisas, e você tem que fazer certas coisas com as pessoas que você está em aliança com elas. E eu sinto, e eu vi nesse livro também, o Chris Walton falando a mesma coisa. Gente, e daí se a igreja é batista, se é metodista, se é livre, se é comunidade independente? Não, não tem nada a ver. Porque se ela não tem denominacionalismo, a gente consegue pastorear irmãos, pastores batistas, pastores metodistas, porque a denominação não interfere nisso. Não interfere. Não interfere. A igreja é de Deus. A denominação é andaime. Certo? Então Deus está levantando redes de relacionamentos apostólicos que vão começar a permitir que essa vida que fala aqui em Efésios vai começar a chegar nas igrejas.
Amém.
Coisa variada.
Amém.
Coisa equilibrada.
Amém.
Coisa que protege. Amém? Então assim, eu acho que esse aqui, o século XXI, é o século que esse aqui vai começar a aparecer cada vez mais. Se você não entender isso, se você não andar segundo isso, você está fora, você vai ficar fora do que Deus está fazendo na Terra. Você não está construindo denominações. Ele está construindo a igreja dele. As denominações, muitas vezes, não atrapalham, não servem de problema. Nós precisamos trabalhar com as pessoas, com os relacionamentos, com as alianças, e Deus vai começar nos atraindo. E se em algum momento, alguma coisa do andaime atrapalha, tira ele e vamos continuar em frente com a igreja de Jesus Cristo, construindo a igreja do Senhor. Agora eu vou. Nós vamos. Só mais um versículo aqui, e aí eu quero finalizar com algumas colocações aqui sobre alguns pontos muito importantes que estão acontecendo em nossos dias, e você precisa saber como se posicionar. Pelo menos, minha sugestão. Você que tem que saber, diante de Deus, como se vai agir. Mas eu vou falar do que eu sinto e do que muitos irmãos com quem eu ando estão sentindo, e não só. Mas é algo que você também tem que tomar a sua devida posição, porque as pessoas sempre concordam com o que foi antigo, mas o que é atual tem muita diferença de opinião, tem muita coisa, eu só quero colocar as coisas e você toma a sua decisão sobre isso. 1 Coríntios 12, eu só quero ressaltar dois versículos aqui. O versículo 12, versículo 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Eu queria que você sublinhasse isso. O Espírito distribui os dons, os ministérios, como quer. Quem quer? Quem quer? O Espírito. Quem manda na igreja? O Espírito. Jesus por meio do Espírito. Irmãos, se eu posso dar uma exortação para você, tira a mão da igreja, tá? A mão humana. Procura permitir que Deus dirija a igreja, mesmo que ele fale coisas que você não goste. Tem uma vez que meu filho chegou para mim e falou assim, pai, eu vou para os Estados Unidos, já era casado e tal, vou mudar para os Estados Unidos, vou voltar para os Estados Unidos. Gente, meu pai nos trouxe dos Estados Unidos em 64, nos criou aqui, todos nós casamos com brasileiros, criamos nossos filhos aqui, saímos de lá. Aí meu filho chega assim, eu vou para os Estados Unidos. A minha reação natural seria falar assim: não, de jeito nenhum, está errado. Mas o Espírito Santo falou comigo, ele está certo. Eu não entendi porquê, ainda até hoje não entendo porquê exatamente. Mas ele falou, está certo. Você sabe ouvir o Espírito Santo quando ele fala contrário a você? Essa é a minha pergunta. Você sabe ouvir ele quando ele fala contrário a você? É, lembra de Sara? Sara falou com Abraão, manda embora essa filha dessa escrava, porque ela não vai herdar com meu filho. Abraão amava o filho dele. Não queria de jeito nenhum. Deus falou assim, ouve Sara em tudo que ela está falando. Abraão sabia ouvir a voz de Deus contra a vontade dele. Depois Deus falou assim, vai e sacrifica Isaac. Ele foi. Grande coisa que nós precisamos entender em nossos espíritos, irmãos, é que Deus fala hoje. Você crê que Ele fala hoje? Ele usa pessoas que você menos quer que Ele use. E Ele usa. Davi é um cara cheio de defeito, cheio de erro. Mas quando Abigail foi para ele, jurou para os caras. O Davi era o Robin Hood antigo, não era? Sim. Davi era aquele marginal com a turma de marginais que só fazia o bem, mas era marginal, né? Era Robin Hood mesmo. Ele jurou, porque o cara foi estúpido, o cara não quis dar nada para ele, ele precisava, e ele protegeu o rebanho do cara e o cara fez isso. Ele jurou, vou matar todo homem naquele cara até amanhecer o dia. Ele jurou diante dos homens dele, e ó, tudo homem marginal. Assim, tipo, o chefe jurou, né? Quer dizer, o chefe botou a honra dele em cima da palavra. Aí vai a mulherzinha para parar ele. E ele para. Bom, primeiro parar quando ele está nervoso da vida e cheio de homem armado atrás dele e vai lá cumprir o juramento dele. Por que ele para para ouvir a mulher? E não só escuta a mulher, mas fala assim, você tem razão. Você está certo. Foi Deus que mandou você. Vamos voltar. Gente, Davi é um cara que tem coragem. O profeta chegou para ele e falou assim, você é o cara. Ele falou, eu sou. Asa, um descendente dele, prendeu, quem te pôs para ser conselheiro do rei? Prendeu o profeta que repreendeu ele. Irmãos, esse espírito de pastor, dono do rebanho, que sabe a voz de Deus e que não aceita a opinião dos outros, isso tem que ser expurgado, viu? Senão Deus vai expurgar você. É melhor tirar o espírito primeiro, né? Nós precisamos ter muita humildade, temor de Deus, nós precisamos andar debaixo da nuvem, porque fora da nuvem a gente não tem proteção. E a gente precisa, isso como pai de família também, eu estou falando, assim, tem vezes que o menorzinho da família fala e a gente sabe que é Deus. Que a gente nunca pensaria e não pensa, e tem hora que o menor fala e fala, é Deus. Mas não é toda hora não, de vez em quando. Tem hora que a sogra fala, e é de Deus, mas é toda hora não. É toda hora não. Eu preguei uma vez no casamento da minha sobrinha. Gente, o pessoal congelou. Que eu peguei aquele versículo de Gênesis que fala assim, Deus fala com Adão, por que deste ouvido a voz da tua mulher? Maldita é a terra por tua causa. Falei, o pecado entrou no mundo porque o cara ouviu a mulher dele. Viu? Você não ouça a mulher sua, porque senão é a fonte da maldição. Nossa, mas congelou o casamento inteiro. Mas aí eu li o outro versículo que fala: ouça a tua mulher em tudo que ela fala. Uf, a gente ouviu um suspiro de alívio. Falei, a questão não é se a mulher fala ou deixa falar, se deve ouvir ou deixa falar. Você tem que ouvir a voz de Deus. Deus precisa dirigir o casamento, Deus precisa dirigir a igreja, Deus precisa dirigir todas as coisas. Você não é de nada, Ele que é. Ele que é. Tem que ouvir a voz dEle. Então, irmãos, procura andar perto de Deus. Porque se você não conhecer a voz de Deus, você corre perigo de levar as pessoas com boa vontade, porque eu não acho que ninguém tem má vontade, mas com boa vontade para o lugar errado. E de falsificar o mover do Espírito Santo. Não tente, só porque você é pastor, ter um dom que você não tem. Se Deus não te deu o dom, cala a boca. Deixa o outro que tem o dom agir. Você é para permitir a operação normal do Espírito Santo. Gente, quando eu falo que a unidade da igreja é orgânica, eu fui hortalista muitos anos, plantei horta lá em Goiás, quando era, estava crescendo. Você pode ajudar a vida muito. Você pode adubar, você pode irrigar, você pode pôr varas para subir, você pode cercar, você pode arar. O homem ajuda muito a vida, mas ele não controla a vida. Ele não faz crescer. Ele tem que desobstruir as coisas para a vida e ele tem que ajudar a vida a surgir. Então, nosso papel não é criar unidade, porque unidade já existe. Nosso papel não é fazer a igreja crescer, porque é da vida que tem que se crescer. Mas nosso papel é irrigar, zelar, ver os dons. Os dons são do Espírito, deixa fluir. Os dons, pessoa querendo dominar o rebanho, está errado, né? Nós ou qualquer outro, ninguém deve dominar, deve ser o Espírito Santo. E tem que ter alguém que discerne isso, que são os presbíteros, eles discernem se é de Deus, se não é. Mas não são eles que vão agir. Quem vai agir é o Espírito Santo no meio dos dons da igreja. Gente, tem pastor que acha que se ele não pregar, ele perde a autoridade como pastor. Nós precisamos amadurecer o rebanho. Tem pastor que é ótimo pastor, mas péssimo pregador. E tem pregador que é muito bom, mas não serve para nada para pastorear. Gente, tem homens de Deus. Não estou dizendo que eles não devem conhecer a palavra. Conhece a palavra, sabe aconselhar as pessoas na palavra. Mas não tem dom de falar em público. Mas tem sabedoria para dirigir o rebanho. Tem cuidado das pessoas. Sabe? Então não precisa pregar para ter moral. Você precisa cada um agir no seu dom. E tem autoridades constituídas na igreja, reconhecidas, que vão discernir quais são os dons e vão permitir que esses dons prosperem na igreja.
Glória.
Deus nos ajude. Então, nós estamos aqui, ó. Só terminando aqui, então. Um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. É a vontade do Espírito que manda na igreja. E o versículo 18, ele fala de novo, e para mim esses dois versículos são muito fortes. Ele diz: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Volto àquilo que eu falei, gente. Você não escolhe as pessoas com quem você deve andar de perto. Deus escolhe. E se você desonrar, eu já vi pastor auxiliar crescer sob o ministério de outro e depois ele desonra a aliança com o outro. Ele vai e quebra. Por uns anos pode dar certo. Mas Deus não honra esse tipo de coisa. Pode ser que o pastor que está mentoreando não tenha sabedoria para permitir que ele cresça. Pode ser que ele seja uma pessoa dominadora. Pode ser que a pessoa não consiga ficar mais junto dele. Mas jamais desonrar, dividir. Sabe, eu fiquei muitos anos em americano, numa igreja do Nazareno. Nunca me tornei membro, mas pastor, um amor, uma liberdade, ministrei na escola dominical, pregava na igreja, tinha um grupo de comunhão, um lugar maravilhoso. Mas chega uma fase que não dava para continuar mais. Eu jamais poderia ter um grupo naquela cidade, porque eu desonraria a aliança que tive com algumas pessoas que eu conheci através da graça dele, poderiam agregar a mim. Eu não posso fazer isso. O outro pode começar na cidade, eu não. Eu não. Jamais. Tem aliança, eu tenho que honrar essas alianças. Eu tenho que honrar a confiança que a pessoa investiu. Eu tenho que ser fiel a essas coisas. Então, irmãos, se você desonrar as pessoas com quem Deus te ligou, você pode tentar, você vai dar muito ponto de faca o resto da vida se você não voltar, consertar e retomar novamente. Sabe? Deus, com Deus não se brinca, tá? Não brinque com Deus, não. E aqui diz que o Espírito coloca como quer. Não é você que escolhe seu lugar no corpo de Cristo. É o Espírito que coloca. Então não desobedeça a Deus. Você pode não gostar, pode não achar bom. Mas se Deus colocou, obedeça. Que é o único jeito de prosperar é com aqueles que Deus te deu. Ele te coloca no corpo como Ele quer, não como você quer. Mas tem vezes que nós estamos em situações que Deus não colocou. Então tem que sair. Eu já tive situações onde Deus falou comigo, eu não te coloquei aí. Para de ficar aí e sai. Tive que vender casa, que construí com muito custo. Tive que abandonar muita coisa. Mas na hora que eu decidi, não é para ficar ali, não é com esse que eu te coloquei, eu tive que obedecer. Então você precisa obedecer à voz de Deus. Senão sua vida vai ficar travada o resto da vida. Não pode olhar coisas financeiras, coisas naturais, coisas materiais. Tem que olhar a voz de Deus. Então assim, é meio complicado esse negócio de ouvir a voz de Deus, não é? Porque a pessoa diz que é Deus e não é, mas... Gente, se a igreja é dele, se nós cremos na nova aliança, então nós temos que crer que a gente ouve a voz de Deus. E errando ou acertando, você precisa seguir Deus. Amém, irmãos?
Amém.
Muito importante isso. Agora, tem uma grande obra de unidade acontecendo em nossos dias. Deus está quebrando barreiras antigas. Tem coisas maravilhosas acontecendo. Maravilhosas. Tem gente que falava que certos níveis de unidade só aconteceria debaixo de perseguição. E é verdade que o método de igreja em celas é o melhor método que tem na face da terra para unir as pessoas. Vocês ouviram o que eu disse? Vocês ouviram, mas não entenderam, né?
Amém.
Igreja em celas.
Ah.
Eu não falei células. Eu vi pelo resultado que vocês não entenderam. Por quê? A igreja em celas funciona mesmo. O Richard Wurmbrand, daquele livro Torturado por Amor a Cristo, foi o pastor luterano na Romênia. E luterano e católico não tinha nada a ver um com o outro. Ele foi preso e torturado junto com o padre católico. E lá na cela ele descobriu que o padre católico era irmão dele em Cristo. A cela, apanhar junto, ajuda a gente a ficar unido mesmo. E agora eu acho que talvez eu vou pisar em alguns dedos, mas sinto muito se você não concorda, me ame a si mesmo. Mas eu tenho tido comunhão com muitos irmãos católicos que são mais crentes do que muitos evangélicos. Vou dissecar. Porque tem duas, talvez tenha mais obras de unidade que Deus vai fazer, mas eu pelo menos estou enxergando duas coisas grandes que vão acontecer em nossos dias antes da volta de Cristo. É a divisa e a parede que tem entre católico e evangélico, e a divisa que tem entre judeu e não judeu. Essas duas coisas têm que cair. E o Brasil tem um problema mais sério do que os Estados Unidos e outros lugares, porque a maioria dos brasileiros que são evangélicos eram católicos. E o caminho para eles se tornarem salvos foi de sair da igreja católica. Logo, na mente deles, é sinônimo. Quando eu não era salvo, eu era católico. Quando eu me converti, tive que deixar católico. Então, todo católico vai para o inferno. Estados Unidos e outros lugares não é assim, porque a maioria da população não era, então não acha que esse é o único caminho. Então eu entendo essa mentalidade brasileira. E, inclusive em muitas cidades do interior, e até hoje, e antigamente, havia muita perseguição. E a igreja católica era unida com o governo e era opressora, mais ou menos como a igreja ortodoxa lá na Rússia hoje oprime os evangélicos na Rússia. Então tem toda uma história atrás, tem toda uma coisa, então a gente consegue entender esse preconceito que os evangélicos têm contra os católicos. Dá para entender, dá para explicar. Tem, às vezes, né? Mas não é de Deus, tá? Tem muito católico que não saiu da igreja católica e é mais convertido do que pessoa. Agora deixa eu falar um negócio para vocês, gente. Tem muito evangélico que não é salvo, vai para o inferno. E tem muito católico que é salvo e vai para o céu. Então, Deus, não, assim, tem muito católico que não é salvo. Tem muito evangélico que é salvo. Amém? Ainda bem, né? Agora, como que a gente lida com esse negócio? Você fala, e como fica a idolatria, e Maria, e o Papa? Aí eu pergunto, eu devolvo a pergunta para você. E como que fica a fofoca e a mentira e a avareza na igreja evangélica? Você acha que os erros da igreja católica são erros que levam para o inferno, e os erros da igreja evangélica não levam para o inferno? Eu tomo a liberdade de dizer que a Bíblia discorda, porque a Bíblia diz que idólatra e fofoqueiro estão juntinho lá no inferno, assando junto, queimando junto. Maldizente, a Bíblia fala maldizente. Maldizente é fofoqueiro. E qual igreja evangélica não tem fofoca? Fala a verdade. Não fuma, não bebe, mas que fala mal um do outro é que tá uma coisa. Então, eu não estou justificando os erros.
Amém.
Eu estou dizendo que Deus me recebe, apesar de todos os meus erros, e eu creio que à medida que eu chego para Jesus, Ele vai tirando. Então eu não posso dizer que o erro do outro é pior. Ele também ama Jesus, vai chegar perto de Jesus. E essas coisas vão cair fora. E muitos já caíram fora. Tem muito católico que não crê desse jeito. Então você estigmatiza, mas tem muito católico que não crê dessas coisas. É católico, mas não crê dessas coisas. Tem muito evangélico que não é fofoqueiro. E que não é maldizente, que não é. Entendeu? Então, generalizar e colocar uma... Sabe, como é que fala? Um rótulo. A igreja é de Deus, ela não é sua. E ele derramou o Espírito Santo na igreja católica no mesmo ano que Jerusalém foi tomada, em 67. Leia a história, conheça, procure encontrar. Agora deixa eu te falar um negócio, gente. Ele nunca vai unir as igrejas, as organizações, as denominações. Tem um processo em andamento para unir. Esse processo é falso. Não entre nisso. Nos últimos dias vai ter uma igreja verdadeira e uma falsa. A igreja verdadeira não vai ser ligada por organização, por nome, por nada. Vai ser tipo essa da cela, sabe? Você olha para a pessoa, você sabe, ela nasceu de novo, ela ama Jesus. Não sei o que ela crê em outros detalhes, mas o principal ela tem, Jesus, batizado no Espírito Santo, ama a Deus. Então eu não preciso forçar ela a concordar comigo, mas eu preciso reconhecer a vida de Cristo nela. Ela nasceu de novo, ela teve conversão, ela está com Jesus. A unidade da fé, Deus vai conduzir. Mas eu preciso achar se tem a mesma vida que eu tenho. Se tem, então eu preciso ter comunhão com quem tem vida de Jesus. Eu preciso respeitar, eu preciso amar. Mas as organizações, não. Amém? Nós não somos a favor de ligar organizações. Porque as organizações humanas vão formar uma nova Babel nos últimos dias. E essa nova Babel vai se unir com os governos e vai ser a besta dos últimos dias que vai perseguir a igreja verdadeira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, por um lado, você precisa quebrar seus preconceitos e parar. Assim, até hoje, eu pergunto para vocês, algum católico converteu para você malhando idolatria?
Não.
Eu acho engraçado. Eu encontrava pessoas lá que a pessoa mal convertia no catolicismo, e ela fala, olha para meus parentes, é tudo idólatra. Mas você era até ontem. E você não converteu porque alguém malhou ele, você converteu porque você encontrou com Jesus. Então para de ficar malhando. É a mesma coisa de alguém chegar para você e falar assim, ah, tem tal pastor que está ganhando dinheiro, que roubou, que adulterou, que tal. Você fala, peraí, eu não sou desses aí, entendeu? Então assim, para de pegar no pé daquilo que você acha que é a falha do outro. E deixa Jesus pela sua vida começar a trabalhar na sua vida, na vida das pessoas. Então tira o preconceito, tira a barreira, entenda que tem muitas pessoas que discordam da gente, que a gente não concorda com eles, e não só católicos, entre os evangélicos tem às vezes mais divisão ainda. Mas você não precisa concordar com o outro para amar o outro, nem? Talvez não dá para andar junto muito, mas amar, conversar, curtir Jesus juntos, saber que Ele é bom, saber que Ele é maravilhoso. E está acontecendo muita coisa no mundo nesse sentido. Muita coisa. E, gente, a gente é enriquecido. A gente é enriquecido. As denominações dividiram a igreja. E essa divisão é lamentável. Mas no meio dessas coisas foram desenvolvidas habilidades e dons que a gente chega e fala assim, ah, nunca vi isso. E por que desenvolveu aquele dom? Então aquele dom precisa ser disponível para a igreja como um todo. Quando os judeus forem reinseridos na oliveira, como diz em Romanos 11, nós vamos receber muita coisa que a gente não tem. Toda vez que eu vou para lá, toda vez que eu acho, vem aqui, eu cresço, eu ouço, eu sinto que Deus está me enriquecendo. Judeus vão trazer para nós uma mudança, você vai ter que abrir mão de muita coisa, mas eles também vão ter que abrir mão de muita coisa. Tem muito movimento judaico messiânico aqui no Brasil e em muitas partes do mundo que quer judaizar as pessoas. Não é por aí. O Asher diz assim: judeu é judeu, brasileiro é brasileiro. Deus não chamou o brasileiro para se virar judeu. Brasileiro é brasileiro. Entendeu? Então não tem que usar kipá, não tem que fazer nada dessas coisas. Mas podemos ser um em Cristo Jesus e cada um manter a sua cultura. Então, irmãos, nós precisamos entender, amadurecer. Eu espero que vocês consigam entender o que eu estou querendo dizer. Sabe? Eu posso ter comunhão com uma pessoa que ainda não entendeu muita coisa sobre o Papa, sobre Maria, essas coisas. Eu não preciso concordar com ele, mas eu não preciso tratar desse assunto. Eu posso tratar de outros assuntos, onde ele está vivo e crescendo. E assim como ele também não precisa pegar no meu pé em coisa que está errada. Mas nós vamos crescer em Cristo. Nós vamos amadurecer. E nós vamos entender que eu não sou dono da igreja, ninguém é dono da igreja, e que Deus está construindo a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Ou seja, nunca sacrifique a verdade em função da unidade, tá? Nunca abra mão da sua convicção só para poder não escandalizar o outro, sabe? Nós temos que entender que a unidade é em Cristo, e Cristo é a verdade. Então eu não vou unir e começar a concordar com o outro nos erros dele, de jeito nenhum. Eu vou manter a minha convicção. Mas de repente alguns aspectos da minha convicção não são exatamente certos. Eu preciso também ter humildade e mudar também. Que eu quero caminhar para Cristo, eu quero que a minha vida seja perfeita. Gente, isso dá uma certa insegurança. Não dá uma segurança? Você quer dizer que você não conhece a verdade, e o que você já definiu como a verdade não é a verdade? É. A verdade é Jesus. Se eu tivesse a verdade completa, eu estava andando igual a ele, não estou andando igual a ele, então deve ter coisa errada no que eu creio. Você precisa admitir isso. Nós não podemos ser aqueles protestantes que falam assim: é a Bíblia, só a Bíblia e tal. Só a Bíblia tudo bem, mas todo mundo que lê a Bíblia chega a uma conclusão diferente um do outro e tal, meu filho. Quem diz que a sua interpretação da Bíblia é correta? Para de ser ortodoxo, para de chamar os outros de herege. Mas mantém sua convicção. Até onde Deus nos revelou, não abra mão, não. Mas se Deus, pelo Espírito, te pegar pela mão e conduzir, aceita Ele conduzir para uma compreensão mais clara, mais nítida, mais aberta. Amém?
Amém.
Deus não quer violar ninguém, não quer forçar ninguém. Isso. E a gente não deve forçar os outros também, não. Mas a gente deve falar: se Deus gerou, quem sou eu para rejeitar? Né? Se Deus gerou, eles são meus irmãos e eu preciso receber a vida de Cristo através deles. Vocês estão entendendo?
Amém.
Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui em muita humildade, quebrantamento diante de Ti, e nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Temos cometido muitos erros no passado, temos ferido irmãos, ofendido pessoas. Mas se o Senhor recebeu Paulo, quando ele tinha até matado cristãos e feito toda aquela coisa, o Senhor pode nos receber também. Nos perdoa por tudo que nós fizemos de errado, que ferimos a tua igreja. E nos ajuda a caminhar, nos ensina a caminhar nesses dias onde tem tanto potencial de coisa boa e tem tanta ameaça de coisa ruim. Nos ajuda a andar com humildade, quebrantamento e sinceridade diante de Ti, ó Deus. Não deixe-nos ser enganados. Não deixe-nos, ó Deus, entrar numa unidade falsa. Mas não deixe-nos ficar numa divisão falsa também. Ajuda-nos a discernir a unidade do Espírito, zelar, amar, ser fiel. Abre nossos corações, dá-nos ternas entranhas de misericórdia para com todos. Tira de nós o farisaísmo, o apontar do dedo, a crítica, o orgulho religioso. Perdoa-nos às vezes por dominar o rebanho, dá-nos quebrantamento, humildade para ouvir a tua voz. Ó Deus, cura a tua igreja aqui em Belo Horizonte, ó Deus. Cura teu povo de todas essas divisões, essa anemia por falta de dons e falta de ministérios. Convoca, Deus, os líderes para um arrependimento, um quebrantamento e uma unidade com sabedoria, com unidade dirigida pelo Espírito e não pelo homem, ó Deus. Enriqueça a tua igreja. Começa a suprir aqueles nutrientes que estão faltando em cada igreja local. E não permita, Deus, falsos obreiros, falsos pregadores causar estrago na igreja e a pessoa se fechar, mas ajuda as pessoas a terem sabedoria, ter discernimento, ter aquela atitude de Davi e Jônatas, de ligar com as pessoas certas, para que a tua igreja seja enriquecida, abençoada e cresça para se tornar aquela noiva gloriosa que o Senhor vai receber. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Oh,